Senadores defendem a aprovação do projeto que acaba com incentivos que alguns estados dão às importações.
Defendida também mudança do índice usado para a correção das dívidas dos estados.
Senado lança campanha comemorativa dos 10 anos do Estatuto da Cidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que entidades empresárias e sindicais apoiam seu projeto de resolução que visa acabar com o incentivo fiscal dado por alguns estados às importações.
Romero Jucá advertiu que é difícil exportar em momentos de crise, como ocorre atualmente. Por isso, o país precisa se voltar mais para o mercado interno e não pode estimular a compra de produtos estrangeiros.
Nós não podemos, com o mercado interno consumidor que temos, dar as condições que estamos dando a produtos importados para que eles venham aqui concorrer contra o produto brasileiro com incentivo fiscal e uma vantagem de torno de 9% de preço diferenciado a favor dos importados. É sobre isso a Resolução 72.
Também o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto.
Ele disse que as importações aumentaram muito e prejudicam a indústria nacional, tanto que o setor cresceu apenas 0,3% no ano passado.
Essa presença forte do produto importado vem deslocando a produção nacional e subtraindo empregos em nosso país. O que me parece fundamental é que o Brasil emita um sinal inequívoco de que nós temos um compromisso com a competitividade da produção nacional.
E as comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos vão promover debates sobre o projeto de resolução 72 nos dias 20 e 22 deste mês.
Para a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, somente a aprovação dessa proposta vai frear o processo de desindustrialização da economia brasileira.
Mas ela também advertiu que, para incentivar a indústria nacional, o país precisa melhorar a infraestrutura do país e reduzir a carga tributária.
O real, em 6 anos, se valorizou 40% frente ao dólar. As importações quase dobraram, enquanto que as exportações cresceram apenas 5%.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a revisão dos contratos de refinanciamento das dívidas dos estados com a União, porque atualmente elas são impagáveis.
É que, segundo o senador, em 1997, os estados deviam um total de R$ 93 bilhões. Mas em dezembro passado, a dívida já estava em 350 bilhões, apesar dos R$ 135 bilhões que os estados pagaram de juros nesse período.
Luiz Henrique explicou que as dívidas estaduais chegaram a esse valor porque são corrigidas pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, que de 1998 a 2010 totaliza 471,76%. Nesse mesmo período, o IPCA foi muito menor, 117,17%.
É uma dívida impagável. O desembolso mensal em Santa Catarina, em 2003, era de pouco mais de 200 milhões. Em 2011, chegou a 1 bilhão e 200 milhões. Não há como organizar a finança pública com esse crescimento incontrolado, vertiginoso, da dívida pública.
E se depender do PMDB, o projeto que muda o indexador de correção das dívidas estaduais do IGPDI para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA terá prioridade de votação no Senado.
Foi o que informou o líder do partido, senador Renan Calheiros, que reclama que com o índice atual de correção, as dívidas estaduais só crescem e prejudicam a realização de novos investimentos.
Governadores estão apavorados com o aumento da perda de capacidade de investimento dos estados brasileiros, que administram uma dívida de acordo com um modelo absurdo que quanto mais você paga, mais você continua a dever.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, reclamou da falta de estrutura das delegacias da Polícia Federal nas fronteiras.
Ele destacou que relatório do Tribunal de Contas da União revela que apenas 1.439 policiais cuidam dos quase 17 mil quilômetros de fronteira com os países vizinhos, como Colômbia, Bolívia e Paraguai, que são grandes produtores de cocaína e maconha.
A alta lucratividade proporcionada pelo tráfico de drogas, associada ao tráfico de armas, contribui para o aumento da violência na região. 66,3% dos delegados pesquisados consideram ruim ou péssima a suficiência de agentes na região de fronteira.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação do projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
De acordo com Paulo Davim, estudos revelam que 54% dos jovens com idade entre 12 e 17 anos admitem ter consumido álcool. Desses, 7% já apresentam sintomas de dependência.
Além de necessitarmos urgentemente de uma legislação mais rigorosa e punitiva para vender bebidas alcoólicas a adolescentes e crianças, precisamos também de pais aliados a essa questão, que sejam mais atentos e informados e, sobretudo, conscientes dos males que o álcool pode causar.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de projeto que acaba com a multa de 10% sobre o fundo de garantia que as empresas pagam nas demissões sem justa causa.
Ele explicou que a multa fez parte do acordo fechado em 2001, quando ele era ministro do Trabalho, para permitir que os trabalhadores fossem ressarcidos de perdas com planos econômicos de governos anteriores.
Segundo Francisco Dornelles, as perdas do FGTS foram totalmente recuperadas, mas o governo continua cobrando o adicional de 10%. Só que agora o dinheiro está indo para o orçamento e não mais para o fundo de garantia.
O projeto já foi incluído na pauta do Senado Federal e eu espero que ele possa ser votado e que nós venhamos acabar com a contribuição que está onerando o custo Brasil, que não tem mais razão de ser, porque todos os compromissos do acordo já foram cumpridos.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, criticou a falta de segurança nos aeroportos brasileiros.
Ele criticou também a Agência Nacional de Aviação Civil por recomendar aos passageiros que evitem despachar bagagens com objetos de valor. Eles devem ser levados na bagagem de mão.
Só que, de acordo com Ciro Miranda, existem riscos também nos saguões dos aeroportos com quadrilhas especializadas em furtos de bagagens de mão.
A Copa se avizinha, nós vamos passar vergonha. Da mesma forma que hoje os pacientes nunca estão certos de que serão bem atendidos nas emergências dos hospitais, sejam públicos ou privados, os passageiros usuários da aviação civil começam a viver o drama diário de ver as bagagens extraviadas ou roubadas.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou o governo federal pela decisão de investir 24 bilhões e meio de reais arrecadados com a concessão dos aeroportos de Brasília, Cumbica e Viracopos, na aviação regional. Isso vai beneficiar especialmente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Aviação não é para rico. Aviação é um serviço de primeira necessidade nesse país. Para quem vive especialmente no Norte, como eu, no Nordeste e no Centro-Oeste, sabe o quanto que nós dependemos desse serviço.
Estatuto da Cidade, uma cidade melhor, depende de cada um de nós. Esse é o slogan da campanha que o Senado lançou hoje para comemorar os 10 anos do Estatuto.
Durante todo este mês, os veículos de comunicação da Casa vão divulgar peças publicitárias sobre o Estatuto, que foi aprovado em 2001. Repórter Patrícia Novaes.
Para o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que foi relator do Estatuto, a iniciativa é fundamental para que a população brasileira se conscientize cada vez mais da importância da reforma urbana para o desenvolvimento do país.
Esse instrumento nós temos que oferecer para os gestores, para os vereadores, para os deputados e também oferecer para as comunidades, entregar na mão da população. Porque esse instrumento ajuda você a cobrar. E cobrar significa colocar a cidade brasileira e colocar a reforma urbana como uma questão central do projeto de desenvolvimento nacional.
O consultor legislativo do Senado, José Roberto Bassu, lembrou que, embora haja motivos para a comemoração, ainda falta muito para reduzir a distância entre promessas e realizações. Ele lembrou a dificuldade do acesso à terra, fator determinante na avaliação dele de carências e desigualdades sociais. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, participou do lançamento da campanha no Senado Federal.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.